Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Papo de Linguagem, um projeto que está sendo iniciado no Colégio Prudente, projeto norteado por este que vos fala, professor Júnior Scalise, mas que terá aí ao longo de sua constituição a participação de muita gente interessante para poder fundamentar uma ideia interessante sobre linguagem, tá? O nome do projeto é Papo de Linguagem, justamente porque a ideia é explorar elementos da linguagem, elementos fundamentais da linguagem, mas sempre pelo viés da conversa, do bate-papo, pelo viés não de uma visão educacional, né, mas por um papo mesmo que possa conduzir os nossos olhares. Espero que vocês se interessem, participem, né, que possam aproveitar de alguma forma essa nossa interação. E o nosso primeiro episódio desse Papo de Linguagem não podia ser diferente. Ele vai falar sobre a língua portuguesa e essa percepção de dominação no mundo. Sim, senhoras e senhores, nossa língua é uma das línguas mais importantes do mundo em termos de quantidade de pessoas que falam, que se expressam por ela, mas é uma questão que vai além da quantidade de pessoas, está muito ligado também com um aspecto histórico, né? Um aspecto revolucionário, inclusive, que é a questão da dominação da variante do português do Brasil sobre todas as outras. E para a gente poder conhecer melhor, entender melhor esse cenário, vamos ver quais são os países que falam português como língua oficial no mundo: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. São os 9 países que têm como língua oficial o português. A gente tem Macau na China, que é uma cidade que também, né, uma região provincial, que também se expressa em português, mas não é um processo de língua oficial, está mais ligado com a ideia de que Portugal fundou uma colônia lá há muito tempo e acabou, né, tendo essa ramificação, mas não é um lugar onde se fala português oficialmente, né? Por que é importante entender, Júnior, esses países todos que falam língua portuguesa? Porque o Brasil é um gigante dentro desse cenário. O Brasil é responsável por 2/3 da quantidade de falantes de português, né, de pessoas que se expressam em português, no mundo todo. E isso coloca o nosso país numa posição de bastante destaque. Agora que nós já sabemos quais são os países que falam português, vamos fazer uma reflexão. Uma língua, né, ela tem uma dinâmica de construção relacionada a elementos culturais, a elementos geográficos, a elemento, enfim, até a elementos religiosos, né, que fazem parte do espectro da sociocultura. Mas a questão é o seguinte: será que o português que nós falamos, que nós escrevemos, é idêntico em todos esses lugares? E outra questão: será que a linguagem, que é um recurso vivo, que é um recurso que se atualiza, que vai se moldando, será que ele se molda de maneira exata e perfeita em todos os lugares nos quais ele existe? E a resposta é claro que não. Não tem como as línguas se desenvolverem ao mesmo tempo e observarem as mesmas mudanças. Claro que não. Mas as línguas vão se alterando. A língua é um instrumento vivo, né? A língua é uma dinâmica de construção social. Ela não é imposta. Na verdade, ela é corrente, né? Ela vive enquanto nós vamos nos apropriando dela, nós vamos moldando a linguagem. Só que é claro que esse molde acontece de maneiras diferentes em cada lugar do mundo. Por isso, tantos acordos ortográficos já foram feitos na história da língua portuguesa. A ideia é que esses 9 países que utilizam a língua portuguesa como língua oficial tentem aproximá-las, né? Tentem aproximar as suas línguas portuguesas de uma língua portuguesa única, né? É claro que isso não é uma coisa fácil de acontecer. Inclusive, existe uma resistência muito grande nos próprios países que integram essa organização dos 9 países, porque muitas vezes as regras que são colocadas para a gente, elas são difíceis de serem aceitas, né? Difícil de serem recebidas mesmo pela população. Vou colocar aqui para vocês um exemplo, né? Nós temos a palavra heróico como uma palavra que no Brasil tinha uma acentuação específica, né? É uma paroxítona com o ditongo oi, né? Teoricamente, no passado, pelo menos, ela era acentuada. Na nova regra do acordo ortográfico de 2012, Portugal exigiu, para fazer parte do acordo, que o Brasil tirasse essa regra para que nós falássemos como eles falam lá. Não heróico, mas heroico, né? O som baixo. A palavra joia, por exemplo, né? Não tem mais acento. Então, a gente migraria para o som mais baixo, talvez, naturalmente. Joia, né? Ideia, ideia. Né? Entretanto, se você verificar dentro da expressão linguística popular, isso não se alterou. Não houve uma mudança significativa na acentuação da fala, né? Houve na acentuação gráfica, mas na fala não houve essa alteração significativa. Portugal também resiste em vários aspectos a mudar regras que eles consideram importantes, como, por exemplo, o ser mudo de muitas palavras, né? Facto. Eles mantêm esse ser que para nós é mudo, né? Mas que para eles tem uma relevância muito importante, então eles estão resistindo muito. A imprensa, principalmente portuguesa, é uma imprensa que resiste muito a se adequar ao último acordo ortográfico que aconteceu em 2012. Mas vejam bem, acordo ortográfico não é uma coisa nova, vários acordos já existiram, vão continuar existindo, mas acontece que a complexidade do processo está ficando cada vez maior. Por quê? A questão é que o Brasil é um país com uma quantidade muito maior de falantes, de pessoas que se expressam na língua, do que os outros países. Então, o que vai acontecer? O cenário macroeconômico pende a favor do Brasil. Uma empresa, quando produz um jogo milionário, ela vai fazer muitas vezes, né, uma empresa norte-americana, uma empresa japonesa, enfim, essas empresas vão fazer a tradução dos jogos para haver uma maior penetração do jogo no mercado. Só que elas não vão traduzir para cada um dos países com os seus dialetos e suas linguagens e suas. Elas vão escolher países que têm a linguagem predominante. O Brasil, por exemplo, a variante português vivida no Brasil, falada no Brasil, é dominante para o mercado. Então o jogo geralmente sai em é o chamado PTBR, né? Português do Brasil. Júnior, não existe tradução para o português de Portugal? Claro que existe, né? Principalmente no cenário hollywoodiano. Hollywood traduz a sua linguagem muito melhor do que a maioria dos outros lugares. Mas as empresas de software, as empresas de jogos, elas resistem muito a fazer adaptações para muitos países diferentes. Então elas fazem nas principais línguas, né? A exceção seria talvez o inglês, porque o inglês britânico e o inglês norte-americano geralmente recebem adaptações específicas, mas são dois países com poder econômico muito grande e mercados muito interessantes para a maioria das empresas, né? No caso do Brasil, no caso do português em si, nós atraímos a atenção porque somos um mercado economicamente muito interessante e também porque somos a quantidade maior de falantes. Entretanto, além dos outros mercados serem mercados bastante ligados com uma dinâmica mais sonora ao português de Portugal, o que que eu quero dizer com isso? Se você pegar Guiné-Bissau, Angola, né, todos esses outros portugueses, né, esses vários idiomas, eles são mais ligados ao português de Portugal. A sonoridade, né? A palavra é fricativa. O português de Portugal, ele suprime vogais. Então, quando você fala no Brasil padaria, para eles em Portugal, parece que a gente está estendendo muito essa palavra, porque eles falam podria, eles suprimem as vogais. Então, existem diferenças muito fortes, né? Entre essas sonoridades, né? Na linguagem escrita, essa diferença não é tão grande. Então, nas legendas, esse processo é mais tranquilo, é mais comum que não haja tanto problema, né? Mas na fala a coisa é bastante complicada. E mais recentemente, nós estamos observando um outro fenômeno, que é o fenômeno da dominação dos youtubers brasileiros em Portugal, né? Não só os youtubers que tem uma visão de influência de consumo, mas os youtubers que têm uma expressão mais ligada com entretenimento, né? E alguns têm essas duas dimensões, que é o caso do Lucas Neto, que é o maior influencer dessa faixa infantil no Brasil, que está dominando o cenário das crianças lá, em Portugal também. Eu estava lendo um artigo que dizia que muitos professores estão revoltados em Portugal porque as crianças não se referem mais à relva quando citam a erva daninha que brota do chão. Eles falam grama. E por quê? Porque em muitos vídeos o Lucas Neto se refere à palavra grama, ele faz várias atividades na grama, e aí a gente aqui no Brasil usa a referência da palavra grama, enquanto em Portugal era mais comum a palavra relva. E hoje em dia muitos meninos falam a grama em vez de relva. Mas não é só a fala do vocábulo, né? A sonoridade para muitos portuguesinhos também está mudando. Por quê? Porque eles estão começando a falar com uma certa sonoridade, influenciado por esses youtubers famosos, por esses influencers, né, brasileiros. Parece que o jogo virou para os portugueses e agora quem está passando por um processo de colonização, eu posso chamar de colonização verbal? De repente. É Portugal, né? Portugal está passando por esse processo agora. É óbvio que Portugal tem uma resistência muito maior a essas mudanças do que o Brasil, né? Mas não é difícil de imaginar um cenário que no futuro o português de Portugal vai receber cada vez mais influência do português do Brasil, não só pelos youtubers e pelos influencers, mas também porque o nosso mercado literário é muito maior, né? O consumo de produtos brasileiros por portugueses é imenso. A gente vende novelas, a gente vende filmes, os nossos cantores fazem muito sucesso em Portugal. Então nós temos um mercado de consumo a oferecer para Portugal muito grande, e consequentemente isso significa também uma maior aproximação entre elementos linguísticos. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui depois dessa análise. Esse é o nosso primeiro episódio. O episódio 2 já já vai sair também. É um episódio sobre as palavras fenomísticas da língua portuguesa. Por exemplo, a palavra muito, que N é esse no muito, né? Espero que seja bastante interessante. E nos vemos em breve. Tchau, tchau!